Fala guerreira, fala guerreiro. Aqui quem fala é o Biro.
E eu sou a Andrea Pires.
E aqui é a Bianca Rosália e tamo de volta com o Peão 4.0. Demorou, mas a gente voltou.
Sim, a gente já estava morrendo de saudade de vocês e de gravar o programa.
Pois é, e a gente está preparando um monte de coisa boa, algumas novidades para vocês.
É isso aí, no programa de hoje a gente vai falar de um tema muito central, que é o processo de desindustrialização pelo qual o nosso país está passando, né? E que ficou bastante marcado com o anúncio de fechamento da Ford no Brasil, conforme foi declarado agora, né, no início do ano.
E para pensar isso, a gente vai contar com uma série de depoimentos de trabalhadores efetivos e terceirizados da Ford de Taubaté.
Bora começar o programa?
Bora!
Vamos lá!
Esperava que isso fosse acontecer agora em 2021, o fechamento, porque a gente abriu mão de muitos direitos até hoje, entendeu? Redução de PLR, congelamento de salário, progressão de STEP. Eles tinham um contrato de trabalho onde dizia que a gente ia chegar no teto salarial em 9 anos. E isso não aconteceu, entendeu? Consegue encontrar ex-companheiros trabalhando de Uber, trabalhando aí vendendo caldo de cana, fazendo outras atividades hoje, só que assim, encerrando a atividade da fábrica no momento, os outros companheiros que estavam trabalhando até agora, o que, que cada um vai fazer? Vai entrar para trabalhar como Uber também, entendeu?
Pois é, o ano mal começou e a gente do Esquerda Diário já estava acompanhando e apoiando os trabalhadores da Ford contra essa decisão absolutamente revoltante da empresa de fechar as 3 últimas fábricas que ela mantinha no Brasil.
Sim, Biro, e como se já não bastasse o fechamento da Ford de São Bernardo em 2019, agora a empresa anuncia o fechamento das plantas de Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo, e Horizonte, no Ceará.
É, o impacto disso é gigantesco. Somente entre trabalhadores efetivos serão 5 mil empregos perdidos. Porém, esse número é muito maior. Isso porque não leva em conta o enorme contingente de terceirizados que trabalham nessas empresas. Sem contar o gigante impacto na cadeia produtiva.
É, e o Diese já aponta para 2021 a perda de quase 119 mil postos de trabalho diretos e indiretos em decorrência desse fechamento. Isso é o equivalente a mais de 2,5 bilhões de perda em massa salarial para os trabalhadores, além de mais de 3 bilhões de impostos que deixarão de ser arrecadados.
A empresa faz isso mesmo depois de anunciar um lucro líquido de 2,4 bilhões de dólares, 6 vezes maior que no mesmo período de 2019. Na América do Sul, a empresa teve queda na receita, mas não no lucro, que também aumentou. Ou seja, a gigante automobilística alega perdas significativas, como se estivesse à beira da falência, mas na realidade segue lucrando muito enquanto coloca milhares nas ruas.
É, a Ford decidiu encerrar sua produção no Brasil exatamente um século depois da inauguração da sua primeira linha de montagem, em 1921, lá no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Em um século, essa gigante estadunidense se expandiu no Brasil e na América Latina, se beneficiando de diversos investimentos e subsídios do Estado brasileiro e mantendo seus lucros às custas da superexploração de milhares de trabalhadores.
Já nos anos 2000, a empresa chantageou os trabalhadores e o Estado brasileiro, com a desativação da grande unidade de Vila Prudente, em São Paulo, em uma disputa entre o Estado do Rio Grande do Sul e da Bahia para decidir onde instalaria uma nova planta, mais moderna e com aspirações inovadoras.
Após muita polêmica, o então presidente Fernando Henrique Cardoso editou uma medida provisória que garantiu à Ford uma redução no imposto sobre produtos industrializados, o famoso IPI, de 32% por uma década, ou seja, até 2010, Com isso, foi instalado o Complexo Nordeste da Ford, em Camaçari, onde outros incentivos locais foram garantidos pelo Estado.
Sim, sobre o Complexo de Camaçari, vale inclusive a gente ressaltar aqui que ele produz SUVs, que é uma das marcas que a Ford decidiu seguir produzindo. Mesmo assim, isso não impediu a multinacional de decidir jogar na rua os trabalhadores de Camaçari e fechar também essa planta mais moderna.
A Ford diz que está saindo do Brasil porque quer investir em produção de carros ecológicos, que usam energia limpa, como a elétrica, por exemplo, e também para se adequar à inovação tecnológica de carros autônomos. Mas é pura demagogia, em cima de um discurso verde, como se aqui no Brasil também não fosse necessário avançar no desenvolvimento de tecnologia para a produção de carros que não impactem o meio ambiente.
E se de fato a Ford estivesse com essa preocupação ecológica, estaria investindo em desenvolver essa tecnologia aqui também, e não simplesmente pulando fora depois de lucrar tanto, né?
É, e é aí que a gente vê os outros motivos que ela alega, né, que são econômicos. Ela diz que seria inviável essa produção no Brasil, porque o mercado consumidor está estagnado globalmente e a demanda por carros populares, que é o que ela mais vende aqui, está com baixo valor agregado.
Traduzido pra gente aqui, eles não querem vender carro barato, mas sim carro de luxo, pagar salários menores e vender carros mais caros. Tudo para maximizar seus lucros em cima dos trabalhadores. A burguesia é uma classe parasita viciada no lucro e na exploração dos trabalhadores.
As entrevistas de especialistas em economia e as notícias dos grandes jornais defendem abertamente os capitalistas, dizendo que um dos principais motivos para a saída da Ford do país é o que eles chamam de custo Brasil.
É, isso de custo Brasil, traduzindo para uma linguagem nossa aqui dos trabalhadores, é: eles acham que os impostos, os salários, os direitos e todas as condições de trabalho que foram conquistadas nas duras batalhas da nossa classe operária brasileira impedem que eles lucrem à vontade.
É, Bianca, e a Associação Patronal das Montadoras Instaladas no Brasil também defendeu que o fechamento da Ford se dá por uma falta de medidas que reduzam esse suposto custo Brasil. Esse suposto custo Brasil, não por um acaso, foi também um dos argumentos patronais de defesa da reforma trabalhista, que estamos vendo ser aplicada cada vez mais em plena pandemia. O resultado a gente já sabe: demissões, ampliação da terceirização e trabalhos intermitentes, retirada de benefícios e dos acordos coletivos, e muito mais.
O sentimento dos trabalhadores é de muita revolta. A Bianca, nossa companheira aqui no Peão, esteve lá na Ford de Taubaté acompanhando as assembleias e manifestações que fizeram nesses últimos dias e vai contar um pouco pra gente. Bianca, como que os trabalhadores estão encarando esse anúncio da empresa?
Pois é, Dé, o sentimento que muitos colocam é um sentimento de traição, assim, porque a empresa, ela já vinha, né, ao longo dos últimos anos, cortando uma série de direitos dos trabalhadores sob a chantagem de que só investiriam na planta e manteriam os empregos se os trabalhadores aceitassem vários ataques, né? Se aceitassem, sei lá, ficar sem aumento salarial, aceitassem ataques da reforma trabalhista, aumento da terceirização e etc. Então, eles alegam bastante isso, né? De um sentimento de traição, assim.
Então, o nosso sentimento de trabalhador da Ford é traído por ela. Várias foram as negociações que todos os trabalhadores fizeram para ela se manter uma planta competitiva no Brasil, em Taubaté. Abrimos mão de redução de salário, foi redução de PLR. Nosso plano médico não tinha coparticipação, a gente começou a ter coparticipação no plano médico. Tudo isso para ajudar ela a se manter aqui em Taubaté e no Brasil. E isso que ela fez, esse fechamento, foi uma punhalada, eu acho que nas costas de todos os trabalhadores dela.
E já tiveram, inclusive, momentos, anos aí, em que esses trabalhadores tiveram que trabalhar todos os dias, 12 horas por dia, além de trabalhadores lesionados, que sofreram mutilações nas máquinas, ou que sofrem de problemas na coluna, né, por conta do nível de cobrança, de produtividade, sobrecarga do trabalho, até mesmo ansiedade, eles colocam, enfim. são trabalhadores que deram o sangue para a empresa e que agora são surpreendidos assim com essa absurda decisão, né?
É, Bianca, e não é só a perda de empregos que está em jogo, né? Esse ataque atinge um setor da classe trabalhadora brasileira que traz consigo uma história de organização e resistência a inúmeros ataques. O que você acha sobre isso?
Sim, exatamente, né? Com esse fechamento, na verdade, é como se eles estivessem derrubando uma trincheira de luta dos trabalhadores, né? E abrindo espaço para que outras empresas façam o mesmo. Em 2019, lá com o fechamento da Ford de São Bernardo, né, a gente já apontava como isso significaria um ataque a um bastião da nossa classe, a um polo de luta que simbolicamente, né, representa todo o potencial que o movimento operário, que se colocou em combate, né, em momentos decisivos, como nas históricas, né, greves do ABC, nos anos 80, enfim, que se enfrentaram com o regime da ditadura militar. Então, assim, é exatamente por conta desse histórico de luta que esse setor da indústria era um dos que tinha a maior taxa de formalização, né? E é exatamente isso que o golpe institucional de 2016, né, e a reforma trabalhista querem destruir.
Pois é, Bianca. Eu acho que isso só reforça a importância que tem as lutas que os trabalhadores devem travar contra esse fechamento e contra todos os ataques. Qual a sua opinião sobre isso?
Sim, a nossa classe, né, o movimento operário e em especial os sindicatos, né, que têm a responsabilidade de organizar, né, os trabalhadores, não podem abrir mão de lutar, né? Não podem abrir mão dos seus direitos em prol de supostamente conseguir investimentos, etc. Porque as empresas, elas sempre dizem isso, né? Ah, a gente faz aqui um acordo para implementar tais medidas da reforma trabalhista, para fazer algumas demissões, mas em contrapartida a gente mantém a maioria dos empregos e investe na planta. Né, sempre colocam essa conversinha, mas isso é balela, isso é uma chantagem absurda que eles sequer cumprem, né, como a gente está vendo agora nesse caso.
A gente já abriu mão de várias situações, já abriu mão de aumento salarial, congelamento de salário, redução de salário, a gente ficou quase 2 anos com o salário reduzido para justamente viabilizar investimento para a planta e mesmo assim tudo que a gente fez não valeu a pena.
Inclusive, a argumentação, né, da implementação das medidas provisórias, né, que foram implementadas agora no meio da pandemia, que reduziam salários, enfim, era de que só assim seria possível garantir empregos, né? Agora, o que a gente está vendo acontecer são milhares de demissões, mesmo depois das empresas implementarem essas medidas provisórias. Ou seja, assim, isso é uma lição bem grande que a gente tem que ter, de que a gente não pode deixar ocorrer nenhum passo para trás. Porque se a gente dá a mão, eles querem o braço, né? A exploração nunca é suficiente para os capitalistas.
Nossa, Bianca, com certeza. E é uma coisa bastante importante que a gente vem batendo na tecla aqui no podcast, que é sobre a situação dos terceirizados, né? Meu, se liga nesse áudio aí que a gente gravou lá na Ford.
No outro dia, na terça-feira, entramos em contato com o nosso sindicato, que é o Sindepress. Não recebemos nenhum retorno, até hoje eles não vieram aqui conversar com os trabalhadores, nos representar ou perguntar se a gente precisava de algo. Simplesmente disseram que se precisássemos eles estariam lá, mas até hoje não vieram aqui, não deram as caras, não fizeram nenhum tipo de comunicado ou tentaram verificar algum tipo de reunião com a Ford e a gente está só aguardando realmente a decisão da Ford para fazer as demissões.
Olha, o nosso sindicato até agora não deu um parecer pra gente. Não tô lutando, tô falando, não deu nada pra nós. A gente tá aqui trabalhando, mas não sabe de nada.
Absurdo, não é, Bianca? Fala pra gente o que você acha, fala pros nossos ouvintes.
É absurdo mesmo, assim. Os sindicatos dos terceirizados são sindicatos que são completamente controlados pela patronal, né? Por isso, para combater essa divisão entre efetivos e terceirizados, né, e unificar a nossa classe, os sindicatos de efetivos precisam também tomar para si as demandas dos terceirizados, né, combater essa divisão. E assim, lá em Taubaté, por exemplo, o sindicato dos efetivos, né, dos metalúrgicos, é da CUT. A CUT é a maior central sindical do país. Dirige o Sindicato da Ford, dirige uma Federação dos Correios, também é parte dos petroleiros, né? Do Sindicato dos Petroleiros, Sindicato dos Professores de São Paulo, que é o maior da América Latina, enfim. A CUT podia estar mobilizando e articulando todas essas categorias para lutar junto com os trabalhadores da Ford, né? E sobre essa questão dos terceirizados, arrecadar, por exemplo, um fundo de greve nacional para possibilitar que esses companheiros terceirizados pudessem também se mobilizar e paralisar suas atividades sem que sejam afetados, né, por corte de salários, enfim. Porque senão a gente fica com a impressão, né, de que a CUT e a CTB também, que está lá no Sindicato de Camaçari, a força sindical lá no Ceará, fica a impressão de que elas estão fazendo tudo o que elas podem, que os trabalhadores, né, como se os trabalhadores que não quisessem lutar. Mas, na verdade, não é isso que acontece. A fábrica do Ceará, por exemplo, ela segue funcionando normalmente, fazendo os trabalhadores trabalharem agora, né, para depois a Ford colocar eles na rua no final do ano. Só que poderiam estar organizando esses trabalhadores que, com certeza, estão revoltados com a situação, né, de serem demitidos, poderiam estar organizando para esses trabalhadores paralisarem a produção ali também, inclusive para mostrar que, né, não vão aceitar serem usados e descartados pela Ford, né? Por que a força sindical e essas centrais sindicais não estão organizando isso, né?
Totalmente, Bianca. E essas centrais sindicais precisam, de fato, transformar essa luta em uma luta nacional, organizando assembleias e mobilizações em todas as fábricas, locais de trabalho por todo o Brasil, que também serão atingidos por esse fechamento. E para além disso, inclusive, organizando todas as categorias contra os ataques e contra esse governo do Bolsonaro e do Mourão, que gera toda essa situação.
Eu acho importante a gente manter essa unidade e buscar essa luta, sim. Muito importante porque hoje anunciou o fechamento da Ford, amanhã pode ser o fechamento da GM, amanhã, depois de amanhã, o fechamento da Vox. Todos os trabalhadores têm que estar envolvidos nessa luta porque é importante a gente manter o emprego, né?
Transformar essa luta, Biro, em uma batalha nacional é a única coisa que pode reverter esse fechamento. Porque a Ford está bastante intransigente com essa decisão. Tem falado para os trabalhadores em comunicados internos que a decisão é irreversível. Tem pressionado eles a aceitarem um acordo de demissões absurda, que divide horistas e mensalistas, e não fala nada sobre indenizar os terceirizados. Enfim, um absurdo. Bianca, muito obrigado pelos seus relatos.
Pois é, e essa necessidade de organizar uma luta nacional tem a ver também com o fato de que a situação da Ford não é um golpe pontual. Ela é parte de um projeto de governo.
Sim, o país vem mudando muito desde o golpe institucional de 2016, que a gente já tratou aqui, né, nos episódios especiais sobre trabalhadores e as eleições. Essas mudanças na política e na economia, né, como a eleição do Bolsonaro e as muitas reformas que atacam a nossa classe, também são parte de projetos de país que diferentes setores dos capitalistas nacionais e internacionais disputam.
Um desses projetos, Bianca, é que a indústria passe a ter cada vez menos peso na produção de riquezas do país e que o Brasil se transforme numa dócil fazenda do mundo. Ou seja, o agronegócio, sendo a nossa principal atividade econômica, com a exportação de matérias-primas ou de produtos industriais simples e ligados a isso, tornando a nossa economia ainda mais dependente da produção das indústrias das grandes potências mundiais.
Pois é, Andréia, e as políticas do governo Bolsonaro e do Mourão, de submissão aos Estados Unidos e de favorecimento dos grandes fazendeiros, inclusive passando por cima dos trabalhadores do campo, das comunidades indígenas, destruindo o Pantanal e a Amazônia, são mostras desse projeto.
É, Biro, a gente sabe que a pandemia do coronavírus embaralhou mais as peças do quebra-cabeça da crise econômica, mas a crise da indústria brasileira veio de muito antes. A implementação do neoliberalismo no Brasil, com mais intensidade a partir dos anos 90, atingiu muito forte a indústria, com a privatização de estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Embraer, a Vale do Rio Doce, bancos estaduais e outras muitas, né? Isso significou a redução massiva de postos de trabalho em centros industriais importantes, como o ABC Paulista.
A indústria já teve um peso expressivo no PIB, né, que é o Produto Interno Bruto Nacional. Em especial na indústria de automóveis. Os capitalistas fizeram investimentos e expandiram sua capacidade produtiva nos anos pré-crise de 2008, ou antes de seus efeitos serem sentidos no Brasil a partir de 2014. Mas com os efeitos da crise, viram a margem de lucro cair. Mas aqui é bem importante vermos que não é que deixaram de lucrar, mas que esses lucros foram menores do que as fortunas incalculáveis que estavam acostumados a ganhar.
É engraçado isso, né, Andréia? Você vê lá os empresários dizendo que não estão lucrando, que tem que fechar, e pensa, pô, coitado, não estão conseguindo pagar as contas, tá perdendo a casa deles. Mas na verdade não é nada disso, né? Não é que eles estão pobres, morrendo de fome. A questão é que ele achou que ia ganhar 3 bilhões de lucro e teve só 1 bilhão. Pobrezinho deles, né?
É, pois é, coitado. Acho que ele vai ter que, né, esperar pra comprar a casa nova dele nas Bahamas, vai ter que ficar só com a de Dubai mesmo, né, coitado?
Verdade. E às vezes a gente ouve por aí também umas comparações do tipo, se você tem uma vendinha de açaí e seu negócio não vai bem, não tem competitividade. Tem que fechar mesmo. Fazer o quê? A questão, gente, é que o dono da Ford não é o dono da vendinha de açaí. É um trilionário dono de uma multinacional gigante.
Pois é, Andréia. Enquanto isso, os trabalhadores são cada vez mais atacados para que essa margem de lucro saia diretamente do bolso da nossa classe, da mesa de jantar das nossas famílias. E aí a gente está sentindo as consequências. Com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, demissões, uberização do trabalho e por aí vai.
Sim, mas enquanto Bolsonaro quer transformar o Brasil na fazenda do mundo, né, a Fiesp e os governos anteriores, inclusive o próprio PT, estavam sempre ajoelhados diante das multinacionais, sempre de prontidão para atender às suas vontades, né? Quase implorando para explorarem nossos recursos naturais, né, a nossa mão de obra barata, enfim. Como se isso fosse fazer essas empresas ficarem no Brasil.
E é, Bianca. Sabe, e o que a gente viu com a Ford é exatamente o oposto. Que mesmo depois de toda essa submissão, durante um século, com isenção de imposto, redução de salário e direitos trabalhistas, incentivo de crédito, investimento público, depois de tudo isso, a Ford simplesmente vai virar as costas e ir embora, deixando centenas de milhares de trabalhadores na rua.
Sim, e como disse a Bianca na entrevista dela, agora é a hora de finalmente aprender as lições. Se submeter ao desejo do lucro das empresas e ajoelhar diante de suas vontades, negociando linhas de crédito, incentivos, isenção de imposto, não garante nossos empregos e nem impedirá as demissões. Isso não passa de chantagem com as nossas vidas. Esses burgueses canalhas não merecem uma gota da nossa confiança.
É, não merecem mesmo, né? E tem muitas análises dos capitalistas e até mesmo dos estudiosos ligados a sindicatos e organizações dos trabalhadores que dizem que essa desindustrialização seria inevitável, né? Por conta do que eles chamam da reestruturação produtiva global.
E na mídia, a gente ouve muito isso, né, Bianca? São previsões meio fatalistas, parecem ir no sentido de que é inevitável a saída da indústria daqui e de que tudo está indo para a China e de que o desenvolvimento tecnológico em outros países supera muito a indústria daqui e por isso seria mais vantajoso sair. Enfim, isso tudo tem sim uma relevância. Mas o problema é que as previsões colocam isso como algo que já está dado e que não tem mais o que fazer e que a gente só tem que se adaptar e que agora é a hora e a vez do agronegócio no Brasil. Mas sabemos, né, Bianca? O agronegócio sempre foi a menina dos olhos do Brasil. Nós sabemos.
É, André, e tem uma galera também que acha que a indústria está acabando, tudo está virando robô e que só vai sobrar emprego em serviços. Isso, Andréia, é a mais pura lorota. E a gente já fez um programa falando sobre isso, que foi o primeiro programa do Penha 4.0, e a gente vai fazer um novo episódio sobre Indústria 4.0 para falar especialmente sobre esse tema.
Boa! Mas o mais preocupante é que muitas vezes essas previsões são reforçadas não só pelos capitalistas, mas até mesmo por partidos de esquerda e por sindicalistas, né? Como a CUT, Força Sindical, o PT, que usam essas desculpas para justificar sua passividade frente às demissões e fechamento de fábricas.
Na verdade, a solução tem que ser outra. E passa por a gente questionar esse projeto de governo do regime do golpe e, mais do que isso, questionar o capitalismo de conjunto. Para isso, não basta esperar que em 2022 a gente vote em algum salvador da pátria, né, que vai conseguir mudar o rumo das coisas. Na verdade, essa luta tem que começar agora e tem que ser pela força da nossa mobilização e não acreditando na via parlamentar. Isso é muito importante.
Isso.
Exatamente, Andréia. Porque isso é urgente. É para ontem que precisamos reverter essa situação. É para ontem que precisamos lutar contra o fechamento da Ford. Inclusive, também é para ontem que precisamos dar uma resposta contundente a essa pandemia. Que, aliás, o complexo produtivo da Ford poderia servir muito para contribuir nisso. Toda a produção da Ford poderia ser revertida e adaptada para um plano de guerra, para produzir respiradores, galões de oxigênio para Manaus, UTIs móveis, ambulâncias e uma série de outras necessidades que a gente precisa para combater a pandemia.
Exato, e é por isso que é criminoso que essa empresa e qualquer outra que busque fechar queira tirar do país tudo o que foi construído com o sangue e o suor dos trabalhadores, né? Inclusive com subsídios milionários, bilionários, né, do Estado. Caso a empresa mantenha essa decisão, a resposta do Estado precisa ser de expropriar os seus bens, de estatizar e colocar sob controle dos trabalhadores.
É verdade, até porque a partir disso é que poderemos colocar todo esse potencial a serviço dos trabalhadores e da população pobre. Além de produzir uma série de itens necessários para combater a pandemia, como já citamos, fábricas automotivas como essas poderiam ajudar muito a solucionar problemas estruturais, como a falta de ônibus, ambulância e etc., para toda a demanda, né? Tudo isso pode ser garantido se houver investimentos e subsídios estatais para o desenvolvimento de tecnologia e inovação voltadas para a população através das universidades públicas do país, que estão cada vez mais sendo atacadas.
Exatamente, Andréia, mas isso não vai ser dado de bom grado pelo Estado, não. Muito menos em meio ao governo do Bolsonaro e do Mourão. E até mesmo aqueles que dizem serem oposição, né, como Dória, também não estão dispostos a fazer nada disso. No essencial dos ataques aos trabalhadores, esses políticos estão todos juntos.
Sim, a gente vai ter que impor isso, né? Com a força de uma luta nacional, a gente podia impor uma saída que questionasse o conjunto das reformas e dos ataques absurdos que foram impostos nos últimos anos e ir por mais, inclusive, né? Questionar todas as leis contra os trabalhadores e impor as nossas. É por isso que a gente defende a necessidade de a gente organizar uma forte mobilização com os métodos da nossa classe, né, de greves, manifestações e tudo mais, para impor uma Assembleia Constituinte livre e soberana que pudesse derrotar não só o Bolsonaro, o Mourão e todos os jogadores desse regime podre que a gente vive, mas questionar também todas as regras do jogo.
Pois é, e eu quero falar aqui para todos os peão que está nos ouvindo, para todos os trabalhadores. A nossa classe, tomando a frente de discutir e decidir quais são as verdadeiras necessidades dos trabalhadores e da população, poderíamos jogar um grande balde de água fria nos planos dos grandes capitalistas, como os acionistas da Ford, que querem demitir mais de 118 mil famílias da noite para o dia, só porque quer lucrar mais e investir em modelos de carros luxuosos para uma pequena elite consumir, enquanto a pobreza mundial aumenta com a pandemia.
Sim, André, exatamente isso. E através dessa luta, a gente poderia impor nessa constituinte a estatização de empresas como a Ford. E impor também que as riquezas nacionais não sejam mais usadas para pagar milhões em leite condensado. Ou para comprar votos, como a gente viu acontecer nas eleições da Câmara do Senado. Muito menos para pagar a dívida pública, que é uma verdadeira bolsa banqueiro para capitalistas internacionais.
com certeza, Piro. E essas riquezas precisam ser usadas para resolver o problema da pandemia, né? Por exemplo, para realmente garantir a vacinação massiva da população. O Dória está se colocando lá como grande garantidor das vacinas, de olho nas eleições de 2022, né? Mas, na verdade, nem mesmo o estado de São Paulo tem vacina para todos os profissionais de saúde e os grupos prioritários. A defesa dos trabalhadores numa Assembleia Constituinte podia passar por enfrentar essa realidade, se aliando com os trabalhadores e cientistas do Brasil e de outros países para controlar a produção das vacinas e quebrar as patentes das grandes, gigantes farmacêuticas que sufocam a ciência e lucram com essa calamidade.
Somente com a luta e auto-organização dos trabalhadores de maneira independente dos patrões e seus defensores, organizados, juntos com efetivos e terceirizados, poderia levar adiante essas e outras reivindicações como o problema do desemprego. A organização e força dos trabalhadores unificados poderia, inclusive, impor que postos de trabalho fossem divididos entre todos os trabalhadores disponíveis, dividindo as horas entre todos os que queiram trabalhar, sem reduzir os salários. É perfeitamente possível.
É isso aí, o podcast já ficando por aí.
Acabou! Não! Não! Vamos gravar mais!
É isso aí, gente. Então esse foi o primeiro programa de 2021. O Peão 4.0 vai ficando por aqui. E este é o podcast feito para e por trabalhadores.
É isso aí, muito feliz de a gente estar voltando. E se você curte essas ideias e quer ajudar o Esquerda Diário, que é uma mídia independente, que não recebe dinheiro de nenhum empresário, de nenhum banqueiro, é só entrar lá no nosso site, esquerdadiario.com.br, e procurar no site lá a parte para ajudar no financiamento do Esquerda Diário e contribua aí com a gente.
Então, estamos muito felizes de estar de volta com o Peão 4.0 agora, nesse novo ano de 2021. Espero que todos gostem, todos os trabalhadores. Esse é um programa muito importante que a gente faz para todos vocês. E se vocês curtiram, se vocês gostaram, é só entrar nas nossas redes sociais, esquerdadiario.com.br, Peão 4.0, e acessar as nossas redes, que está todo lá, todo o nosso material. Até a próxima vez, então. Grande abraço.